Porta Aberta. Quem corre por gosto não cansa, é o que diz o ditado, mas é sempre maravilhoso encontrar alguém tão realizado no que faz que nos dá vontade de dizer: quem corre por gosto, corre com alegria. Na verdade, até o pode cansar às vezes, porque há dias cheios, com muito que fazer, mas o gosto e o entusiasmo com que se entrega ao trabalho dão-lhe coragem e ânimo para seguir em frente. Assim acontece com o meu convidado de hoje, o padre Carlos Filipe Silva. Está quase a fazer um ano que foi nomeado reitor do Santuário do Cristo Rei em Almada. É uma responsabilidade importante, não só porque se trata de um monumento de grande valor no conjunto do património português, mas porque se trata de um santuário e, por isso mesmo, de um espaço com uma vocação muito especial. É para nos falar deste santuário e do desafio que tem agora entre mãos que o padre Carlos Silva aceitou conversar comigo aqui no Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Desde já, lhe desejo um bom domingo e, se está de férias, umas boas férias.
Essas velas ao sol vinham criar belo quadro da infância que ainda não se apagou, e eu tenho a certeza que as faluas do Tejo hão de voltar outra vez a Lisboa. Se apagou e eu tenho outra vez a Lisboa.
O Santuário de Cristo Rei é uma das construções mais altas de Portugal, com mais de 100 metros de altura, é o ex-libris de Almada e o melhor miradouro de Lisboa, mas também sobre uma boa parte do estuário do Tejo. Quem nasceu à beira do Tejo, mas mais acima, na terra em que foi berço do Santo Padre Cruz e de Dom Manuel I, é o meu convidado de hoje, o Padre Carlos Filipe Silva, natural de Alcochete, vive de novo agora num promontório sobre o rio, porque é vice-reitor do Seminário de Almada, a sua casa, e também desde julho de 2019, reitor do Santuário de Cristo Rei. Bom dia, Padre Carlos. Bem-vindo a esta emissão da Renascença.
Bom dia, Oscar. Viva.
Como é que foi crescer em Alcochete, à beira-rio e até muito perto da reserva natural do estuário do Tejo? Marcou de alguma forma a sua infância até a sua ligação à natureza e ao rio?
Sim, sem dúvida, Oscar. Nós acreditamos, eu acredito que o ambiente onde crescemos, onde nos fazemos como pessoas, tem influência sobre aquilo que somos. E por isso também, certamente, que a ligação com a natureza e com o rio foram determinantes para me aperceber também nos traços fundamentais da minha personalidade e daquilo que também Deus me chamava, e por isso, sim, sem dúvida.
Teve a oportunidade de conhecer bem a reserva natural do estuário do Tejo. É um espaço que se recomenda este ano para quem está de férias?
Sem dúvida, porque é muito perto de Lisboa, fica naturalmente aqui perto desta vila antiga e bonita que é Alcochete. Eu sou suspeito de falar, mas ainda assim não posso deixar de dizer. E tem lugares muito aprazíveis para visitar e para desfrutar naturalmente ao longo do dia, também aproveitando ali a gastronomia local que nunca é demais de referir.
Não terá sido certamente o rio que o levou ao seminário. Como é que nasceu esta sua vocação para o sacerdócio? Tinha outros planos de início? Concorreu à universidade para tirar um outro curso?
Nós podemos dizer, Oscar, que é um entrelaçado de acontecimentos nos faz a perceber a vocação maior das nossas vidas. E se não foi o rio que me levou ao seminário, sem dúvida que o rio ajudou a perceber as maravilhas da criação. No fundo, a beleza, a ordem da criação fazem-nos pensar um pouco mais alto. E certamente esta proximidade com o rio e com a natureza despertou em mim, então, esse outro sentido, que podemos dizer, mais interior, essa outra atenção mais interior. Depois, é todo um conjunto de circunstâncias, como nós sabemos, desde os amigos, as pessoas marcantes da nossa vida, a nossa própria família, a nossa sensibilidade específica, que nos faz, a certa altura, pensar se não será este o caminho.
E como é que foi a reação da sua família e dos seus amigos? Alguma surpresa?
Há sempre um misto de estranheza, de incompreensão, como é natural, porque é uma vocação sobrenatural, digamos assim, e ao mesmo tempo um desconcerto, não é, por aquilo, pelo chamamento divino, mas tem a ver também com o mistério do nascimento de um ser humano, de um bebê. Assim também há de acontecer ao longo da nossa vida, e portanto, entre um misto de estranheza e a confirmação dos nossos familiares, ainda que não seja logo no momento, que nos também confirmam na vocação.
Não houve ninguém a tentar dissuadi-lo?
Dissuadi-lo propriamente não. Há sempre alguém que fica a pensar, será mesmo? Vai acontecer, será possível esta pessoa? Mas dissuasão, não, não, não.
O Padre Carlos hoje é vice-reitor do Seminário da Almada. Este é um seminário por onde passou. O que é que mais o marcou a entrar no seminário? A mudança de mundo, de vida ou algum mestre? Como é que recorda esses anos de formação?
Diz a Igreja que o tempo de seminário significa efetivamente algum corte com o mundo onde vivíamos, pelo menos aos ritmos e os passos habituais da nossa existência são alterados, são drasticamente alterados, digo assim. E nesta mudança de mundo, importa também nós nos dispormos a perceber que há uma outra realidade que nos vai marcar. E eu percebi isso bem, com as dificuldades, com as exigências próprias, E também para dizer que o seminário é um espaço de intimidade com Jesus. É a experiência que fazemos que cada rapaz, cada homem que entra no seminário é chamado a fazer para então dar possibilidade a esta intimidade com Jesus. E nesse sentido, claramente que a entrada no seminário representa um marco fundamental na minha vida. Consigo identificar com traços mais detalhados o antes e o depois. Há uma consagração a Deus, a experiência da intimidade com Jesus na partilha coletiva que se faz sempre em vida de seminário, porque efetivamente é uma família que nos é dada, que nós não escolhemos, mas que aceitamos como vinda de Deus e que depois nos permite crescer nas diversas dimensões, humana, espiritual, intelectual, afetiva, que são próprias da caminhada de seminário.
Só para quem nos ouve e possa entender, na prática, o que significa ser vice-reitor do seminário? Qual é o papel de um vice-reitor?
Há vários papéis que o vice-reitor pode assumir, mas diria sobretudo que é permitir àqueles que estão em formação, portanto aos seminaristas, todos aqueles a quem o Senhor chamará a uma vida de especial consagração a ele no sacerdócio, que possam constatar já como essa escolha, essa opção e essa graça que foi concedida no momento da ordenação, nos torna pessoas maduras humanas, espiritualmente, e pessoas felizes, pessoas realizadas. Creio que, se não houver outras coisas a fazer, esta certamente que há de marcar a diferença para quem nos olha. E por isso o seminário é também um lugar de seguimento, no fundo. Por isso também a Igreja tem esta preocupação, a cuidada, de escolher alguns entre os seus sacerdotes, para que possam ser olhados, não que eu me sinta especial entre os demais sacerdotes de tudo, até acho que sou bem limitado em algumas dimensões da minha vida e também do meu ministério, mas ainda assim a Igreja escolhe-nos, Deus escolhe-nos e nós sabemos que isso é determinante para o crescimento dos seminaristas.
Na sua experiência, que fala-se muito desta necessidade dos jovens assumirem também este desafio da vocação sacerdotal, qual é a grande dificuldade ou grande desafio que se coloca aos jovens de hoje nos anos de seminário?
O grande desafio que se coloca a um rapaz que entra no seminário, ao seu crescimento, à sua formação no seminário, tem a ver com a docilidade, não é? No fundo, alguém que cultiva esta docilidade e que a integra, por assim dizer, que a assume no tempo de seminário, permite que depois o Espírito de Deus, portanto, também naqueles que lhe são dados como representantes, como responsáveis também do nosso bispo, então possam provocar, no fundo, a pessoa de tal modo ela se descobrir diante de Deus e assim comprovar ou não a vocação ao sacerdócio. Por isso diria e digo que a docilidade há de ser sempre fundamental num percurso autêntico e sério na vida de seminário.
Hoje é pedido aos fiéis que apadrinhem um seminarista, rezando por ele e às vezes até que, dentro do possível, ajudando a pagar as suas despesas. Quer explicar porque é que esta ajuda é tão necessária?
Oscar, por dois motivos fundamentais. A primeira é a proximidade com o seminário, para que também os cristãos, sobretudo que habitam aqui nesta zona da nossa diocese, se apercebam que o seminário vive de pessoas concretas e tem necessidades concretas e por isso há necessidades também, como seja da alimentação, do pagamento dos estudos e toda a logística da casa, de tal maneira que os seminaristas tenham um ambiente propício para o seu crescimento, para a sua formação. E depois, também perceber que há uma dimensão da vida dos seminaristas que não são estranhos, não são pessoas estranhas, não são pessoas de tal modo diferentes que quase não pareçam deste mundo, como às vezes tem essa impressão, ou se pode fazer essa imagem dos seminaristas. São pessoas concretas, com uma história parecida com a de tantos jovens, mas que, no fundo, aceitaram este convite de Jesus e dizendo o seu sim, também precisam deste sustento na oração. E essa oração próxima, portanto, diria mesmo visível, todas as vezes que as pessoas e os grupos de apoio ao seminário se reúnem lá, torna mais fácil dizer sim e renovar este sim.
Se quiser conhecer melhor em detalhe o Seminário de São Paulo de Almada, que é também o Seminário Diocesano de Setúbal, basta explorar na internet o site deste seminário. Encontra ali muita informação sobre os seminaristas, o seminário e a história deste antigo convento dominicano, onde se mantém bem viva a devoção à Nossa Senhora do Rosário. O Padre Carlos Silva, vice-reitor do Seminário de Almada, vai continuar comigo aqui no Porta Aberta para nos falar de outro espaço muito especial, do Santuário de Cristo Rei, porque o Padre Carlos é também reitor do Santuário de Cristo Rei, a dois passos do Seminário de Almada.
Too much love anymore. It's as wild.
Precisamos de referências, de um guia ou de uma luz que nos ajude a fazer caminho entre as alegrias e os problemas da vida, entre os sonhos e as desilusões, entre as surpresas boas e os desafios difíceis de vencer ou até de aceitar. Mesmo construindo uma vida em terra, somos como navegadores no mar alto. Atravessamos dias de sol e calmaria, mas também noites escuras de grande tempestade. Por isso, é bom saber que Jesus Cristo ergue-se para nós de braços abertos no santuário de Almada. Ele, que é rei, não está representado ali com uma coroa, mas sim de coração exposto, um coração rodeado de espinhos e encimado por uma chama de fogo. É este coração que ele nos oferece como refúgio e nos apresenta como farol em tudo o que nos acontece. Esta manhã, comigo aqui no Porta Aberta, está o Padre Carlos Filipe Silva, reitor do Santuário do Cristo Rei. Padre Carlos, se calhar esta é uma imagem que não se esperava de um Cristo Rei, ou seja, um Cristo que não tem uma coroa nem sceptro. Ele é ou não onipotente Senhor da vida e da morte?
Certamente que sim, Oscar. É Senhor da vida e da morte e pela fé nós temos essa certeza. Mas precisamente porque é Senhor da vida e da morte, de toda a criação, há uma opção livre que sempre Deus respeita na relação com Ele e que, no fundo, depende também da nossa adesão a Ele. No fundo, também é consequência da nossa liberdade que percebermos que, no fundo, que esta liberdade deve ser educada e deve ser promovida. Por isso, ele, ainda que ele seja um Deus omnipotente, ele torna-se muito pequenino, respeitando a nossa liberdade, para que nós possamos crescer nessa liberdade, nessa adesão livre a ele.
Para algumas pessoas, hoje, a imagem do Sagrado Coração de Jesus pode parecer, permita-me esta expressão, um pouco kitsch, mas a verdade é que todos os anos, no mês de junho, a Igreja convida os fiéis a crescer na devoção ao Coração de Jesus. É uma devoção que faz falta recuperar agora, no século XXI. Sente que faz falta lembrar aos homens que Deus tem, de facto, este coração que parece tão carnal, tão humano?
Sim, sem dúvida, Oscar, que há coisas que parecem um pouco do passado, que precisam de ser sempre atualizadas na sua linguagem, na sua exposição. Ainda assim diria que as imagens têm uma carga e uma força simbólica muito forte, como a imagem de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, assim também este que, datado, este monumento a Cristo Rei, continua a chamar pessoas para descobrirem este coração. E o coração é sempre uma temática com muita força e com muitas possibilidades de comunicação do Evangelho para os dias de hoje. Vou confirmando esta ideia de que a partir do coração de Jesus será mais fácil falar ao coração das pessoas de hoje, dos homens e das mulheres de hoje.
O coração de Cristo, diz o Papa Francisco, é o centro da misericórdia. Quem é que precisa hoje desta misericórdia? Quem é que pode encontrar refúgio e socorro nela?
Todos, sem dúvida, Oscar. Ainda assim, dizer que há um passo fundamental para percebermos a misericórdia de Deus, que é reconhecermos a nossa miséria, que nunca é uma coisa fácil, não é? Nós percebemos que às vezes conseguimos trazer em nós, por assim dizer, elementos não tão dignos, não só da nossa condição humana, mas também da nossa condição de filhos de Deus, de cristãos, e por isso reconhecer a nossa miséria, mas ainda mais não se conformar com ela, portanto, no fundo, acusar esta desproporção entre aquilo que nós gostaríamos de ser e aquilo que efetivamente nós reconhecemos como sendo, não é? Como fazendo parte da nossa humanidade, é o primeiro passo para aceitar, para olhar para esta misericórdia de Deus.
Aliás, já dizia Bento XVI algo que eu acho absolutamente extraordinário, é a misericórdia que põe um limite ao mal. Esta misericórdia, a misericórdia neste mundo que é o nosso, consegue realmente travar o mal? Tem essa convicção?
Sim, eu diria mais que a misericórdia é a última palavra dita, como alguém dizia, sobre toda e qualquer possibilidade de história, sobretudo a história do mal, aquela história menos bonita, a história que nós constatamos de uma maneira ou de outra, até nos noticiários que nos chegam diariamente. Se não for a misericórdia, se não for uma possibilidade de renovação, de redenção, diríamos nós, numa linguagem, terminologia mais cristã, então há portas que se fecham, não é? E o mal parece ganhar contornos que nos assustam e como vemos também um bocadinho a propósito desta pandemia.
Como sacerdote, já terá acompanhado muitas pessoas com histórias de redenção. Já viveu histórias em que sentiu esse poder do amor ou da misericórdia?
Sim, é impressionante, Oscar, nós percebermos e constatarmos que o pior dos pecadores ou a pessoa que está mais desencontrada consigo mesma, que é capaz de praticar a pior das ações, é capaz de se regenerar, de voltar a olhar para si próprio, de ter um futuro de esperança na sua vida. E também outras pessoas que aparentemente vivem, como diria, vivem bem, não é? Não têm grandes aflições, podem se tornar de um momento para outro bastante preocupadas e bastante desconcertadas consigo próprias. Por isso, estas histórias que acontecem são percepcionadas sobretudo no sacramento da reconciliação. Não dará, nem dá para falar sobre elas, mas sem dúvida que no sacramento da reconciliação há muitas destas histórias que poderiam um dia ser ditas, hão de ser um dia revisitadas, talvez no céu.
O Santuário de Cristo Rei abraça o país inteiro a partir de Almada. O que é que foi para si ser nomeado reitor deste santuário? Sentiu este peso da responsabilidade do trabalho que lhe foi confiado?
Confirmo, Oscar, que além de todo o trabalho, ou precisamente por causa de todo o trabalho e toda a responsabilidade, digo que quando aqui cheguei senti uma necessidade maior de configuração ao coração de Jesus Cristo, manso e humilde. Percebia que a obra é tão maior do que as minhas capacidades, fica tão distante aquilo que eu sou capaz de produzir, que seria a partir deste coração, da generosidade deste coração que eu me havia de confiar e também de expor ao trabalho aqui que sou chamado.
Em 1940, ao pedir ao coração de Jesus a graça da paz para Portugal, os bispos portugueses prometeram em Fátima levantar um monumento a Cristo Rei se o nosso país fosse poupado aos horrores da guerra. Portugal foi poupado, e quando chegou o momento de reunir fundos para a obra, milhares de portugueses em diferentes pontos do mundo fizeram donativos para a construção do Cristo Rei. Todos estavam profundamente agradecidos pelo dom da paz. O Santuário de Almada é também, por isso, uma herança que recebemos dos nossos avós, uma herança preciosa que nos cabe a nós agora estimar e valorizar. A isso nos convida, aliás, o Padre Carlos Filipe Silva, na sua qualidade de reitor. Já voltamos à conversa.
saudade, 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 desce minha terra sem encanto. Saudade, 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 desce minha terra sem encanto. Saudade.
São tantos já os que aterraram em Lisboa depois de sobrevoar o Cristo Rei. É um dos pontos que chama a atenção ao cruzar o rio visto do alto antes de chegar à Portela. Mesmo assim, do alto como de longe, é difícil perceber como o santuário está vivo e mudado. À volta do monumento, o espaço aberto, que antes era só terra e areia, apresenta-se agora cheio de árvores, de oliveiras e oleandros em flor. As oliveiras recordam-nos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E as flores brancas e vermelhas dos oleandros, o sangue e a água que correram do coração trespassado de Jesus no alto da cruz. Ali, no Santuário de Almada, tudo tem um significado e um propósito. Esta manhã, comigo, aqui no Porta Aberta, está o Padre Carlos Felipe Silva, reitor do Santuário do Cristo Rei. Padre Carlos, como tantas empresas e igrejas em Portugal, também o santuário esteve fechado por causa do coronavírus. Havia muita gente a frequentar o santuário antes da pandemia, sobretudo turistas ou também portugueses?
Muita gente, muitos turistas estrangeiros e também cada vez mais portugueses, que a certa altura se davam conta que não tinham visitado este monumento, pelo qual passam os olhos diariamente, muitos deles diariamente, mas efetivamente não tinham vindo cá, não tinham subido ao terraço do monumento, não conheciam.
Muitas obras foram suspensas ou adiadas por causa da pandemia, mas sei que foi possível terminar uma obra que já estava em curso no Jardim do Santuário. O que é que nos pode dizer sobre este jardim para quem não vai ao santuário há muitos anos? É um jardim que vale a pena explorar agora?
Sim, este itinerário ao ar livre, dizemos nós, é marcante aqui para o santuário e será também a nível de futuro, porque sabemos que no espaço e no tempo pós-pandemia as pessoas procuram respirar, procuram um espaço ao ar livre para se sentirem mais seguras, mais confiantes. E por isso também aqui, ao ar livre, é possível fazermos um itinerário espiritual. A Via Sacra, que já está concluída, e depois também a Via Lucis, que fará parte, no fundo, deste... No fundo, é um passeio pedonal aqui na zona limite do santuário.
Eu sei que o santuário abriu as portas a 18 de maio. O ritmo de visitas tem sido bom? Já houve piqueniques nas mesas ao ar livre?
Sim, piqueniques é uma coisa interessante de ver aqui, Oscar, porque as famílias vêm, juntam, reúnem-se. É gratuito, não é? Portanto, também tem este aliciante e as pessoas podem desfrutar destas vistas maravilhosas, da relva, do parque de merendas, da cafetaria, do bar e depois também da loja de recordações. Mas vemos cada vez mais pessoas a aproveitar este espaço, que é muito bom.
Teve de se preparar, naturalmente, o santuário para acolher os visitantes e evitar os riscos de contágio. O que é que está diferente? É preciso andar de máscara por todo o lado? Há espaços fechados?
Sim, adotámos todas as medidas de segurança, de higienização, para que as pessoas se sintam aqui seguras, como disse. Todavia, aqui a maior diferença tem a ver com o monumento. O monumento, a segurança do monumento era para nós primordial, até porque foi a última parte a reabrir. E assim fizemos um investimento significativo numa máquina de higienização, por natureza de produção nacional, que permite às pessoas subirem ao terraço do monumento com maior confiança e maior segurança, sendo higienizadas da cabeça para baixo. Também nós damos essa possibilidade para que as pessoas possam subir de elevador ao terraço do monumento e desfrutar daquilo que é o Ex Libris aqui também do santuário.
Padre Carlos, muitos portugueses nunca estiveram no pavilhão Nossa Senhora do Rosário. Qual é a história deste pavilhão? Já havia planos para ele, para as Jornadas Mundiais da Juventude?
De alguma maneira, este pavilhão era uma necessidade aqui para o santuário, como espaço maior, espaço celebrativo, mas não só, é um espaço polivalente, que agora passou a ser aproveitado diariamente, porque a Eucaristia passou a ser celebrada aqui, deixando então a Capela Nossa Senhora da Paz, devido às melhores condições que temos aqui, ao espaço, etc. E será certamente um espaço de futuro também, na ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude. Como sabemos, também o Santuário de Cristo Rei, aqui o Seminário de Almada, terá um papel de acolhimento, um papel de encontro, interface também aqui com a zona sul do Tejo, e estamos a preparar-nos para receber então todos os jovens que vierem cá a Lisboa, a Portugal, nessa ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude.
Muito mais do que um monumento, o Santuário da Almada é um espaço sagrado e um lugar de oração, mas fica-me a impressão que tradicionalmente não é visto como um destino de peregrinação. Estarei certo, porquê é que acontece isto? Gostaria que mais portugueses frequentassem o santuário como peregrinos?
Sim, gostaríamos, queremos e vamos fazer por isso. Há uma opção pastoral do santuário que já tinha vindo a ser desenvolvida pelo anterior reitor, o padre Cezina Alberto, e queremos continuar e otimizar esta opção pastoral para que efetivamente seja um lugar de encontro com Deus e encontro connosco próprios, com os outros, sem dúvida. Há um desafio, é sempre o desafio aqui do santuário, de tornar este um espaço de encontro com o coração de Jesus e que assim seja um espaço de oração, um espaço onde as pessoas possam sentir a presença de Deus.
A responsabilidade de um reitor do Santuário do Cristo Rei é enorme e o Padre Carlos cruza isto também com as suas funções no seminário, onde tem muitas vezes de parar até para ouvir desabafos e confidências de quem precisa de um conselho, de uma luz. Isto não baralha muito a sua vida? Como é que gera isto?
Essa é uma pergunta importante, Oscar, e desafiante, porque sem dúvida que baralha. Uma vez que, chegando aqui ao santuário, me apercebo dos desafios e da necessidade de conhecer um pouco também aquilo que são os dinamismos, as obrigações, as responsabilidades de estar aqui à frente do santuário, baralha um pouco, sim, porque o seminário é um tempo e é um lugar que precisa de uma presença constante, contínua, e por isso torna-se efetivamente às vezes uma equação difícil de resolver. Entre um e outro lugar, dar assim tempo, sendo que este ano, naturalmente, estive aqui muito mais presente pelo santuário, para conhecer, para perceber, no fundo, esta realidade.
Já fizemos por aqui várias vezes o convite ou a sugestão das pessoas passarem pelo santuário, mas também é um espaço sagrado e de oração, com missas ao domingo e também aos dias de semana no santuário, Padre Carlos.
Sim, o santuário oferece um serviço de Eucaristia diária, tirando agora à segunda-feira, já não tínhamos, também à terça, uma vez que agora neste período de transição estamos encerrados à terça-feira, todos os restantes dias temos sempre missa às 17 horas e temos também o serviço de atendimento da capelania, que é o serviço da reconciliação, sobretudo desde as 15 até às 16h30, esse serviço diário para todas as pessoas que se querem reconciliar, e depois também do atendimento espiritual, do acompanhamento, do aconselhamento, também o serviço da capelania, e ainda outros sacramentos como são o batismo e o matrimónio, que eram bastante procurados até acontecer este confinamento, e também aqui nós temos essa possibilidade de os oferecer.
A missa dominical é de manhã?
A missa dominical também é às 17, Oscar. Sempre às 17, não tem nada que enganar. E aqui passam pessoas de todas as nacionalidades, todos os credos e naturalmente também cristãos, oriundos de várias paróquias da nossa diocese e não só, para pronto, também no fundo sentir aqui o coração de Cristo, que é aquilo que nos identifica.
Como dizia o Padre Carlos, é um espaço onde as pessoas podem respirar, sobretudo no jardim, que vale a pena visitar o Santuário do Cristo Rei. Padre Carlos, muito obrigado por esta sua presença. Um bom dia.
Muito obrigado, Oscar. Obrigado também à vossa equipa e bom trabalho.
Bom dia, bom domingo, boa semana para si.
Sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto, meu Pará. Eu sou de lá, onde as Marias são Marias pelo céu e as Nazarés são germinadas pela fé, que irá gravada a cada filho que nascer. Eu sou de lá, se me permite, já lhe digo quem sou eu. Filha de tribos, índia negra, luz e breu, marajoara, sou cabocla, assim sou eu. Eu sou de lá, onde o menino Deus se apressa pra chegar.
dois meses antes já nasceu. Fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí. Eu sou de lá, terra onde outubro se desdobra sem ter fim, onde um só dia vale a vida que eu vivi. Domingo Santo que não posso descrever, pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver o mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança. Não cabe perguntar o que ele é. O sírio é o coração do paraense. É coisa que não sei dizer. Deixa pra lá. Terá que vir pra ver com a alma o que o olhar não pode ver. Terá que ter simplicidade pra chorar sem entender. Quem sabe assim verá que a corda entrelaça todos nós, sem diferenças, costurados num só nó. Amarra feita pelas mãos da Mãe de Deus. Estranho, eu sei, juntar o santo e o pecador no mesmo céu. Puro e profano, dor e riso, livre e réu. Seja bem-vindo ao Círio de Nazaré. Pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver o mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança. Não cabe perguntar o que ele é. O sírio ao coração do paraense. É coisa que não sei dizer.
Pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança. Não cabe perguntar o que ele é. O sírio é o coração do paraense.
É coisa que não sei dizer. Deixa pra lá.
Não sei se já ouviu falar do cardeal Van Thuan, mas se nada sabe sobre este cardeal vietnamita, há um livro que lhe posso aconselhar, O Milagre da Esperança. Trata-se de uma obra editada pela Paulinas e que vale a pena ler nestes dias de confinamento. Detido em 1975, por ordem do governo comunista, o cardeal Van Thuan viveu 13 anos preso no seu país e, por muito tempo, sem ver nem falar com ninguém. Para se manter lúcido e ocupado, encontrou um remédio. Oração. Rezava horas a fio. No entanto, a dada altura, puseram um prisioneiro na sua cela para o espiar e denunciar. Mas, à semelhança de alguns guardas, esse prisioneiro, o coronel Tuyen, ganhou amizade ao cardeal Van Thuan. Ficou impressionado com o seu testemunho, com a sua paciência e a sua doçura. Neste livro, O Milagre da Esperança, O autor conta que foi triste para ambos o momento da separação. Quando soube que ia ser libertado, o coronel disse ao cardeal: "A minha casa fica perto do santuário de Lavangue. Talvez eu vá lá rezar por ti." "Mas tu nem sequer és cristão", replicou o cardeal Vantuan. "Eu sei", retorquiu o coronel, "mas por ti, meu amigo, sou capaz de ir ao santuário para dizer à Senhora Maria que precisas de socorro e que ela deve apressar-se a enviar-te ajuda." "Obrigado", replicou o cardeal, "mas tu não podes realmente ir ao santuário. Foi completamente destruído pelas bombas americanas em 1972. "Então", respondeu o coronel Tuyen, "rezarei por ti nas ruínas do santuário." Foi com esta fé e esta determinação que o companheiro de cela do cardeal Vantuan voltou a casa. E o cardeal, cujo processo de beatificação está em curso, passou à história como o cardeal da esperança. Na prisão, rezava o terço todos os dias, às escondidas, e celebrava missa em segredo na sua cela, com umas gotas de água e de vinho na palma da mão. "Não vou esperar por amanhã", dizia ele. "Vou encher este dia, este momento de amor." Assim viveu dia a dia durante 13 anos detido.
Renascença.
Inside.